Vamos iniciar nossa sessão de hoje. Boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia. Em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 27ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 16ª legislatura, realizar-se neste dia 14 de agosto de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia hoje pelo vereador Antônio Teixeira. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Palavra do Senhor. Está em discussão a pauta dessa sessão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovada a pauta da sessão de hoje. Solicito a leitura da ata da sessão anterior pelo diretor da casa, José Luiz Fidelis.
Ata da segunda sessão. Ata da 26ª sessão ordinária do exercício 2023. Ata no 3.527. Aos 7 dias do mês de agosto de 2023, às 18h10, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Antônio Teixeira da Rosa, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 26ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao vereador Gelson da Silva Cavaleiro para realizar a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta dessa sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou ao diretor da casa para proceder à leitura da ata número 3.526 da sessão ordinária ocorrida no dia 13 de agosto de 2023, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Dando sequência, solicitou ao segundo secretário da mesa diretora, o vereador Cleverson de Jesus dos Santos, para realizar a leitura dos documentos oficiais. Convite do Sindicato da Agricultura Familiar foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Requerimento número 026/2023, do vereador Antônio Teixeira da Rosa. Bem pelo presente, solicitar do plenário deste poder a isenção de falta deste vereador da 25ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de agosto de 2023, tendo em vista que estava representando a Câmara Municipal no evento em alusão aos 35 anos do Sicoob original, realizado na cidade de São Lourenço do Oeste. Foi colocado à disposição em discussão e em votação, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 027/2023, do vereador Cleverson de Jesus dos Santos. Vem pelo presente solicitar do plenário deste poder a apreciação do presente requerimento, a ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria responsável, solicitando que informe qual o motivo da falta de remédio nas farmácias básicas e a demora na realização de exames na saúde pública municipal. Foi colocado à disposição e discussão. E em votação, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Complementar número 06/2023 dispõe sobre a isenção de tributos que especifica e dá outras providências. Conforme consta no regimento dessa Casa de Leis, o senhor presidente determinou abaixo do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira. Segunda votação do projeto de lei legislativo número 002/2023, institui no município de Campo Herê o Festival da Interpretação da Música Livre de Campo Herê, Festerê, e da outras providências. Foi colocado à disposição e discussão e em votação, aprovado por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 36/2023, dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e da outras providências. Foi colocado à disposição e discussão e em votação, aprovado com 5 votos favoráveis, registrados pelos vereadores Paulo Henrique Zibete, Marcelo Brunetto, Gelson da Silva Cavaleiro, Suzane Teschi, Laura Conceição Trevisan, e 3 votos contrários, registrados pelos vereadores Cleverson de Jesus dos Santos, Valdir Venâncio Pereira e Vilmar Bombieri. Antes do início da palavra livre, os vereadores Valdir Venâncio Pereira e Suzane Teschi pediram para se retirar do plenário, autorizados pelo senhor presidente. Não havendo mais matéria, o senhor presidente iniciou a palavra livre com o vereador Marcelo Brunetto, líder da bancada do Patriota, que retirou a palavra e pediu para ser retirado do plenário, autorizado pelo senhor presidente. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra para a vereadora Laura Conceição Trevisan, líder da bancada do PT, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou dando os pêsames para a família Viganó pelo falecimento de seu Jorge Viganó e para a família Pereira de Lavate pelo falecimento da Daniela. Agradeceu Edson Baú, a prefeita municipal e a secretária de saúde que vieram antes da sessão para dar explicações sobre os projetos que estão tramitando, salientando que é muito importante esse diálogo entre o Poder Executivo e Legislativo. Comentou assuntos relacionados sobre a Secretaria de Saúde, encerrando assim as suas palavras. Dando sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Cleverson de Jesus dos Santos, líder do PL, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando assuntos relacionados sobre o requerimento número 027/2023, de sua autoria, aprovado por unanimidade de votos. Comentou sobre a Secretaria de Saúde. Comentou da visita que a prefeita e a secretária de Saúde realizaram antes da sessão na Câmara. Deu os pêsames para a família Viganó pelo falecimento de seu Jorge Viganó e para a família Pereira de Lavate pelo falecimento da Daniela. Encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Paulo Henrique Zibete, líder do PP, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Parabenizou a todos que participaram da quermesse Julina e também os organizadores da festa da comunidade do São Brás, salientando que tudo estava muito lindo. Fez um convite para todos participarem da festa da comunidade da linha São Roque no próximo dia 13. Desejou uma boa viagem aos vereadores que irão para Florianópolis juntamente com a Canor, encerrando assim as suas palavras. Posteriormente, passou a palavra livre ao vereador Gelson da Silva Cavaleiro, líder do MDB. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Justificou seu voto, que foi favorável ao projeto de lei número 36/2023. Comentou assuntos relacionados sobre a Secretaria de Saúde, finalizando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Vilmar Bombieri, líder do PSB, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando assuntos relacionados sobre a Secretaria de Saúde e, em especial, ao atendimento. Justificou o seu voto, que foi contrário ao projeto de lei número 36/2023. Deu os pêsames para a família Viganó pelo falecimento de seu Jorge Viganó e para a família Pereira de Lavate pelo falecimento da Daniela, encerrando assim as suas palavras. Por fim, o senhor presidente comentou sobre os projetos que tramitaram na presente sessão, em especial o projeto de lei legislativo número 002/2023, de autoria da vereadora Suzane Teske. Comentou assuntos relacionados sobre as festividades alusivas ao aniversário do município. Deu os pêsames para a família Viganó pelo falecimento de seu Jorge Viganó e para a família Pereira de Lavate pelo falecimento da Daniela. Encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 27ª sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de agosto, às 18h10, na sede da Câmara Municipal.
Está à disposição e discussão a ata. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovada a ata da sessão de hoje. Ainda em tempo, quero aqui relacionar a ausência do vereador Gelson da Silva Cavalheiro, do primeiro secretário Valdir Venâncio Pereira, que os vereadores estão ausentes na sessão de hoje. Quero aqui cumprimentar o comandante Luizinho, que está no auditório. Quero cumprimentar o Jair, nosso presidente do bairro Primavera. Obrigado pela presença, sempre está presente na sessão. E o nosso comandante Luizinho também tem acompanhado muito durante esse ano as sessões da Câmara Municipal. Obrigado pela presença. Solicito ao segundo secretário da mesa diretora, vereador Cleverson de Jesus dos Santos, para que faça a leitura dos documentos oficiais da sessão de hoje.
Senhores presidentes, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente em resposta ao ofício número 040/2023, datado de 04/8/2023 e protocolado sobre o número 2438, em 8/8/2023, informamos aos nobres edes que as despesas com alimentação, hospedagem, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários para a realização do show nacional com a dupla César Minotti Fabiano realizado no dia 26 de julho de 2023, correram todas por contas da contratada, conforme cláusula contratual firmada entre o município e a empresa responsável pela dupla, não havendo dessa forma nenhum gasto extra para o município. Esperando ter atendido a solicitação, aproveito para renovar estima e elevada consideração e coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Rosana Borcello Moreira, Prefeita Municipal.
Está à disposição dos senhores vereadores, município, do Executivo Municipal. Ofício.
Senhores vereadores e vereadoras da Câmara Municipal, indicação número 33/2023. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Câmara Legislativa, vem pelo presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário desse poder o termo de presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que se providencie o pagamento de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias do nosso município. Justificativa. A Lei Federal nº 13.342/2016, em seu parágrafo 3º, garante o exercício do trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Municipal Federal. Assegura aos agentes que se trata da lei e a percepção de adicional da insalubridade, calculando sobre seu vencimento o salário base. Os agentes infecciosos se encontram expostos aos agentes de saúde e agentes de combate a endemias variam entre químicos e principalmente biológicos. Além disso, os agentes de saúde devem, entre outras atividades, realizar a visitação de doentes enfermos, acompanhamento de pacientes com diversas doenças contagiosas, conferir data de validade aos medicamentos, bem como as condições físicas do local onde o paciente se encontra. Além disso, auxilia em campanhas de vacinação. Por sua vez, as agências de endemia são responsáveis pela vistoria de residências, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e pontos estratégicos, em busca de depósitos com focos endêmicos, realização de aplicação de larvicidas, inseticidas e manejo de resíduos sólidos. Realizam-se investigação de denúncias de acompanhamento de animais suspeitos de doenças com dengue, leptospirose. Participam da coleta de animais no recebimento de no acondicionamento, na conservação de amostras biológicas para encaminhamento aos laboratórios responsáveis pela identificação ou diagnóstico de zoonoses. Dessa forma, solicito através dessa que seja realizada a perícia por um médico ou engenheiro do trabalho registrado na Secretaria do Trabalho ou no Ministério da Economia para que se reconheça o grau de insalubridade de acordo com a Lei 13.342/2016, que regulamenta o pagamento de 10% ou 20% de 10%, 20% ou 40% sobre a base de dois salários mínimos. Nesse termo, os pés de deferimento, Campo Herê, 14 de agosto, Marcelo Bruneto, vereador patriota.
Está à disposição dos senhores vereadores, está em discussão a indicação do vereador Marcelo Bruneto. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Está aprovada a indicação 033/2023 por unanimidade de votos.
Indicação número 34/2023. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Câmara Legislativa, vem pelo presente solicitar dessa presidência para ser submetido à apreciação do plenário desse poder o termo presente de indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que, ouvido o Conselho Municipal competente, retire a lombada redutor de velocidade construído em frente à autoelétrica Possebon, na Avenida Bandeirantes, e construa outra logo para cima, na mesma via, entre a residência da senhora Zélia Brito e do senhor Nego Sutile, antes do acesso na rua Maria Nelly Trapcatus. Justificativa. Tal providência se faz necessária, pois a referida rua é bem movimentada. Os moradores reclamam que veículos descem no sentido Poço do Bajo e acessam a rua Maria Nelly Trapcatus em alta velocidade, sendo que o redutor de velocidade construído em frente à elétrica do senhor Possebon é ineficaz nesse aspecto, pois fica depois do cruzamento. Inclusive, alguns motoristas invadem a contramão para desviá-lo, gerando ainda mais risco a acidentes. Nesse termo, pede deferimento, Paulo Henrique Zibete, vereador PP.
Está à disposição e discussão a indicação do vereador Paulo. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Está aprovada a indicação do vereador Paulo Henrique Zibete.
Indicação número 35/2023. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nessa casa legislativa, vem pelo presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação no plenário deste poder o termo de presente indicação, que visa solicitar o departamento competente do Poder Executivo Municipal, reforçando em parte a indicação número 010/2023 do vereador Vilmar Bombieri, para que após ouvido o Conselho Municipal competente, construa duas lombadas redutores de velocidade ou instale tachões na Avenida Bandeirantes, em frente à funerária Campore e em frente à antiga Esquadria Bandeirantes. Justificativa. Tal providência faz necessário, pois a referida avenida é bem movimentada, especialmente em horários de pico, em que muitas pessoas acessam a academia e, por se tratar de um cruzamento de diversas vias, o risco de acidentes é maior. Destino perde de ferimento, Paulo Henrique Zibete, vereador PP.
Está à disposição dos senhores vereadores, está em discussão a indicação.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador Paulo pela indicação, onde já um ano ou mais, acho que quase dois anos, Paulo, eu tinha feito essa indicação. E quero te parabenizar que tu andando no trânsito aí, você sempre está se movimentando, você vê a necessidade. E também, senhor presidente, eu quero uma cópia da indicação para mim guardar na minha pasta de documentos. E sou favorável, Paulo, e parabéns, é isso aí. É, quem anda na cidade é que vê onde que tem as necessidades, e os moradores sempre me pediram, e agora tem mais academia ali, então mais movimento ali. Valeu, vereador.
Continue a discussão. Não havendo uma discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Está aprovada a indicação do vereador Paulo Henrique Zebete por unanimidade de votos.
Indicação número 36/2023. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nessa casa legislativa, vem pelo presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal para que, havendo viabilidade, institui um programa de incentivo à agricultura, através do pagamento por hectare de produção de silagem aos agricultores do município de Campoerê, consistindo no pagamento de subsídio por hectare de silagem produzida nas propriedades agrícolas, devendo ocorrer diretamente ao produtor rural, alcançando subsídio no valor de R$ 300 por hectare, a ser concedido anualmente por proprietário rural, devendo ser subsidiados no máximo até 10 hectares, mediante a realização de medição da área, colhida e laudo técnico elaborado por servidores públicos municipais designados mediante decreto, devendo o valor ser depositado em conta bancária do requerente, mediante prévio laudo técnico elaborado em loco por técnico agrícola devidamente cadastrado no CREA do município, a fim de atestar a real quantidade a ser paga por beneficiário do programa. Dentre outros requisitos, em anexo, minuta modelo do projeto de lei que pode ser utilizado para tal fim. É que o projeto está anexado, senhor presidente.
Ok. Está em discussão? Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Está aprovada a indicação do vereador Marcelo Brunetto por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria, a pauta bem enxuta hoje, sem nenhum dos projetos. Quero aqui comunicar, enquanto senhores presidentes das comissões, para que, se for possível, convocar os membros das comissões para nós darmos os pareceres aos projetos que estão baixados às comissões, para que na próxima sessão nós possamos já tramitar novamente os projetos com os pareceres das referidas comissões. Isso é um pedido eu, como presidente da Casa Legislativa, aos senhores presidentes das comissões. Não havendo mais matéria, iniciemos hoje a palavra livre com a vereadora Laura Conceição Trevisan.
Retiro a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora. A palavra livre está com o vereador Paulo Zebete.
Boa noite, ouvintes da Rádio Atalaia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e vereadores. Meus cumprimentos ao sargento Luizinho, ao nosso amigo Jair. Sejam bem-vindos e sintam à vontade na Casa Legislativa. Quero parabenizar Dia dos Pais, que foi dia de ontem, desejar a todos os pais campoeirenses munícipes um feliz Dia dos Pais, que foi o dia de ontem. Atrasados, mas vale a pena receber o abraço. Eu abraço vocês também, vereadores pais. Quero parabenizar também aos vereadores e funcionários que tiveram um curso de capacitação em Florianópolis, que esse curso foi beneficiado para o município de Camporé. Todo curso, toda capacitação será sempre um avante para nós. Então, que vocês tenham trazido lá bons resultados e um caminho para nós. Quero parabenizar também a festa do São Roque de ontem, que foi o fim das comemorações do município. Então, foi uma festa legal, uma festa bem unida, uma festa de campoerense mesmo. Desejando um parabéns a toda a comunidade e parabéns pela organização. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Paulo. A palavra livre está com o vereador Marcelo Brunetto.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, Matheus, Zé, Luiz, mais uma vez nessa casa, e o Jair também sempre aqui prestigiando. E uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Atalaia. Nesta noite fiz duas indicações, uma delas é para que o Executivo providencie o pagamento de insalubridade aos agentes de saúde e agentes de combate a endemias. Eu vejo que é de extrema importância porque esses trabalhadores estão sempre em contato de risco, são merecedores. É claro que tem que passar por um teste, um médico do trabalho, e tem que analisar qual o grau de risco, se é 10%, 20%, 40%, como diz a lei, mas a lei permite o pagamento. Então, gostaria que a prefeita desse uma olhada com carinho nesse pedido. Outro pedido também, a indicação número 36, que visa o pagamento de horas máquinas para a confecção de silagens do nosso município, nossos produtores rurais. Vários municípios da região, inclusive menores, têm o pagamento desse valor. Então, eu fui buscar junto a outros municípios para que o nosso município pudesse fazer da mesma forma. Não consegui fazer através do projeto de lei, porque não é uma indicação exclusiva do vereador, tem que partir do executivo. Acabei fazendo o projeto, anexado à indicação, e o executivo deverá analisar esse projeto. Gostaria, inclusive, que analisasse, né? E os nossos agricultores, sabemos as suas dificuldades, R$300 por hectare na confecção de silagem, num grau limitado de 10 hectares. Então, no máximo que o agricultor irá receber por safra, por ano, seria 3 mil hectares. Isso ajudaria no combustível, não dá nem o valor do combustível. Então, acho que é necessário, tem que mudar o secretário da Agricultura deve analisar, e juntamente com a prefeita, e acredito ser um bom projeto. E os nossos agricultores com certeza merecem. Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente, peço licença que mais uma vez eu tenho aula.
Ok, vereador, está concedido então o senhor se retirar da sessão. Continuamos com a palavra livre, nesse momento, com o vereador Cleverson de Jesus dos Santos.
Retira a palavra, senhor presidente.
Continuamos com a palavra livre com a vereadora Suziane Tesc.
Bem, saúdo, senhor presidente, colegas vereadores. Saúdo o Jair, também o Luizinho, que está aqui presente, e todos que nos acompanham em casa através da Rádio Atalaia. Gostaria de mencionar, já pegando o gancho aqui da indicação do vereador Marcelo, o quanto é importante, vereador, parabéns pela indicação, tendo em vista que está tramitando nessa casa a desvinculação, no caso da Secretaria da Agricultura e DMR serem divididas, né? A Secretaria da Agricultura permanecendo uma e o DMR, no caso Infraestrutura Rural, em outra secretaria. Esse formato já existia anteriormente no nosso município e, se não me engano, no mandato do prefeito Rudimar foi unificada essa secretaria. Eu vejo de suma importância, minha opinião enquanto vereadora, que analisou e que foi atrás dos, na verdade, dos índices, dos números, né? Eu analiso como sendo muito importante a desvinculação. Aí, de repente, alguém pode falar assim, ah, mas vai criar cargo. Não vai criar cargo nenhum. Não vai alterar cargo nenhum. O que vai existir é um secretário de infraestrutura. E uma secretaria que vai cuidar da infraestrutura rural. Somente isso. Vai conseguir captar recursos para a área da infraestrutura rural. Enquanto a Secretaria da Agricultura, que o nosso município é a sua base de economia, é da agricultura, vai ter o foco de trabalhar em cima da agricultura familiar, de projetos que consigam captar mais recursos, e voltado para a produção do agricultor, que melhore a vida do agricultor de fato. Vejo que uma secretaria mantendo todas essas atribuições, um secretário só, não vejo o acúmulo, a falta de recurso, muito pouco recurso para lidar das duas áreas. De repente, o nosso município, de repente não, é certo isso, com 1.000 quilômetros de estrada no interior, o secretário se sobrecarrega em cima somente de tentar organizar e deixar as estradas, pelo menos, transitáveis para o nosso agricultor. Tendo em vista que nos últimos anos, também nós temos que observar, antigamente não se tinha tanto tráfego pesado no interior. Né? No passar dos anos agora, é um tráfego pesado puxando a produção. Então, as estradas e o DMR precisam ter uma secretaria voltada somente para isso. E não vai se criar cargo. Vai se ter um aumento de salário para o então diretor da Secretaria então, de Agricultura, no caso do DMR, um pequeno aumento salarial nesse para se tornando secretário, e não vai se criar mais nenhum cargo a mais, nenhum cargo a menos do que está sendo comentado. Então, eu sou favorável enquanto vereadora, e não é porque eu sou líder do governo, é porque a gente acompanha há anos a situação disso. Eu, quando trabalhava no Departamento de Cultura, vinculado à educação, se eu resolvesse, que sou técnica da área da cultura, se eu decidisse, uma decisão minha enquanto diretora de cultura, que eu achava que era interessante fazer um evento, uma mostra de patrimônio cultural trazendo, eu sempre tinha que passar para a secretária, da secretária, da secretária, da secretária de educação, para poder tomar a iniciativa de fazer. Então, de repente, o secretário nem entendia de cultura, não entendia de artes, mas tinha que me dar, né? Eu tinha que passar por todo mundo para daí eu tomar minha iniciativa. E é isso que também acontece na Secretaria da Agricultura. De repente, quem está à frente do DMR tem aquela visão de que eu quero fazer assim, que é diferente, quero levar as máquinas em tal região e resolver aquele problema lá, para daí depois ir para outra região, quero fazer minha logística da minha forma, porque, afinal de contas, eu vou estar lá ocupando um cargo que eu devo entender. Né? Obviamente que é isso que a gente pensa e que a gente acha. Eu, na experiência que eu tenho, acredito que só venha somar e melhorar para o município. Tendo em vista que agora os investimentos, que nós tivemos a notícia na semana passada, 48,3 bilhões do governo federal investindo em Santa Catarina. E tem a notícia no Diário Oficial da União, tem as notícias aí em todas as áreas. É o PAC, Pacto de Aceleração e Desenvolvimento. Então, eu fico muito feliz em ouvir isso, porque em todos os setores, hospitais, área da saúde, da educação, institutos federais de formação, a infraestrutura nas estradas, e principalmente na área da agricultura, que vai poder estar comprando máquina, comprar trator, comprar o que precisa para a agricultura, na área da agricultura, para fomentar o agricultor, fomentar a produção, e na área também do DMR, a gente vê que vai poder ser investido também numa uma frota melhorada aí, um pouco mais, para dar conta dos 1.000 quilômetros. Aí tem gente que questiona, bah, mas meu Deus, é, no município aqui do lado está lindo esse estado. Claro que está. Vai lá somar o tamanho que é a malha viária dos caras com o mesmo percentual que a gente recebe de investimento dos governos. Campo Herê tem uma malha viária de 1.000 quilômetros e não adianta ela dizer que tal gestão foi melhor. Não, sempre foi um sofrimento, né, vereador Teixeira? Sempre foi um sofrimento para o secretário conseguir dar conta ou tentar dar conta dessa área. Então, eu gostaria só de mencionar que está nas comissões, então, o projeto de desvinculação e que meus colegas analisassem com carinho, pensando no povo, pensando que não vai haver aumento de cargos, mas poderá haver um aumento de melhorias para a nossa comunidade. Agradeço a oportunidade e tenham todos uma boa noite.
Só uma dúvida. Vereadora, aí o Remy Bianchi ficaria de secretário do DMR e o Paulinho da Costa seria secretário na agricultura, seria isso?
Aí já cabe ao vereador pedir, na verdade, para o executivo, informações ao executivo, porque essas são decisões do executivo, né? E como eu falei e venho falando, eu acredito que quem é administrador e quem é o gestor dos recursos e dessa organização, tanto a da apresentação desse projeto, é o executivo municipal. Então, eu, como líder do governo, defendo o projeto, acredito que sim. Agora, mencionando o cargo A, B, C, D, a prefeita esteve aqui a semana passada por duas vezes, dois momentos, tivemos reunião de manhã e reunião à tarde, justamente para explicar em relação ao projeto, então eu acredito que tinha tempo suficiente para ser tiradas as dúvidas. Eu acredito que, independente de quem ser indicado, o projeto de desvinculação eu sou favorável. Acredito que vai ser de muito ganho para o nosso município. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Só para comunicar, o projeto não tramitou nesta casa ainda. O projeto não está baixado às comissões e ainda não está em pauta ainda, ok? Palavra livre, continuamos então com o vereador Vilmar Bombieri.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, Matheus, nosso diretor Zé, Luizinho, Jair e os ouvintes da Rádio Atalaia. Começando aqui, quero, então, ainda em tempo, feliz dia dos pais a todos os pais do nosso município, aos vereadores aqui, pais. Dia muito maravilhoso ontem, onde a gente recebe nossos filhos, comemora meu pai, meu sogro, que estávamos juntos. E só temos a agradecer a Deus pela vida dos nossos velhinhos e curtir eles enquanto temos junto conosco. Obrigado a todos. Também parabenizar o vereador Marcelo pela indicação muito importante. Eu acho que o problema nosso da agricultura não se resolve só com o cargo de secretário. Quero falar que esse vereador, juntamente com os vereadores da base do PT na época, votemos para extinguir a Secretaria da Agricultura, para formar uma secretaria só, depois de um baita de um estudo do prefeito Rudimar Borcione. Estudou, passou para nós, convenceu. Eu acho que teve apoio de quase todos os vereadores da época. Na época eu era situação. Então eu votei a favor da ideia. Acho que esse projeto tem que... Até comentei alguma coisa com o prefeito. Ele não é um projeto, discordo um pouco de vocês, não é um projeto simples. Isso tem que ser feito um estudo melhor. Porque não vai resolver. Com um cargo de secretário ele não vai resolver. A agricultura hoje não tem funcionário, não tem mais maquinário, foi criada as patrulhas. Eu acho que deve ser investido nas patrulhas. A prefeita tem investido, mas então dá para melhorar. Foi criada há poucos dias mais uma patrulha, então o município hoje praticamente não depende mais da Secretaria da Agricultura. Um diretor ali, eu acho que faz um belo trabalho. As patrulhas foram criadas. Na 12 tem até uma retroescavadeira lá que o município cedeu. Então, eu acho que assim, precisa ser bem analisado, ver o que o agricultor em si vai ganhar. Como eu moro lá na roça, eu tenho contato direto com os agricultores, que for para beneficiar, para melhorar os agricultores, esse vereador é a favor. Mas tem que ver né, vereador Paulo, fazer um estudo, ver até onde que vai beneficiar. Então é isso, porque esse vereador, na época, 2013, votou pelo fim de uma das secretarias, pela junção das secretarias. No mandato passado também não houve acordo para que fosse votado esse projeto, não tinha voto suficiente. Então, temos que analisar bem. O que depender de melhorar para o nosso agricultor, estamos juntos, somos favoráveis. Também, eu acho que isso é importante, nós debater, discutir os projetos, analisar, e quero convocar minha comissão, senhor presidente, para quinta-feira, às 5 horas da tarde, nós estamos dando o parecer ali dos projetos que estão na comissão minha e os membros que se fazem presente. Seria isso, uma boa semana a todos, aos colegas, ouvintes da Rádio Atalaia, e o meu boa noite a todos.
Obrigado, vereador Bambir. Todos os vereadores já se pronunciaram. Quero aqui cumprimentar o Matheus Flores, aí, o nosso técnico da Rádio Atalaia, que nós sempre está assessorando. O Zé Luiz, o diretor da casa, que faz um grande trabalho também nessa gestão. Senhores vereadores presentes, nosso comandante Luizinho, que está presente, o Jair, o senhor Luiz de Matos também, que está presente no auditório da casa. E aí, iniciando algumas palavras aí, permissão aos senhores vereadores para que eu possa me pronunciar. E também quero aqui dar um feliz dia dos pais aí no dia de ontem a todos os pais do nosso município, pelo dia importante aí, que ser pai é uma meta bastante e muito desejada por todo homem, e aí em nosso município os pais estão de parabéns, no qual também estamos nos dias aí que estamos comemorando o dia dos pais. Quero aqui também mencionar a viagem que fizemos na semana passada com vereadores e servidores da casa, juntamente à CANOR, Associação das Câmaras Municipal do Noroeste Catarinense, no qual que programou toda a viagem, a Associação CANOR, que o transporte através da empresa, e aí nós, vereadores, também um curso muito importante, servidores e vereadores, que pudemos presenciar e também participar na capital do estado. Muito produtiva a viagem, o curso importante também na área de licitação e de regimento interno da Casa Legislativa, no qual aperfeiçoando cada vez mais nossos vereadores que estão em pleno exercício do seu mandato. Tive também, juntamente com o vereador Paulo, o vereador Cleverson, vereadora Laura, acho que esteve presente também, na linha São Roque, na festa de ontem. Me anunciaram o nome da vereadora Laura várias vezes lá, no qual era uma patrocinadora lá da festa, né, vereadora Laura? Parabéns, vereadora, pela iniciativa, no qual tivemos nessa importante festa, que já é tradicional, aí do padroeiro da linha São Roque, no qual estava muito bem organizada também. Parabenizar todo quem trabalhou na festa na linha São Roque, diretoria do conselho, todos os que participaram, também a nossa população campoeirense em peso na festa na linha São Roque, e claro, os que trabalharam, principalmente toda a população aí da região aí, tinha pessoas da cidade trabalhando, tinha pessoas das comunidades vizinhas, tinha também todas as famílias sócias da linha São Roque estavam trabalhando. Pessoal que cantaram na missa também, um grupo de cantores aí da igreja da bairro Sander, bairro que também, família Sander, parabenizar também, fizeram muito bonito a missa ontem na festa na linha São Roque. Quero dizer que na linha São Roque, no dia de ontem ainda, foi procurado por um agricultor, no qual foi recuperado em partes a estrada que liga a família Tervino Finco, na linha São Roque, e ele ficou desassistido. O secretário do DMR, num descuido, acabou levando aquela linha até um Arthur e não chegou no final até nessa família do Tervino Finco, está muito descontente, pedindo que nós, vereadores, ele me disse, vocês, vereadores, têm que interferir por mim, e eu falei para ele que hoje, então, eu faria, vereadora Suzy, uma indicação verbal para que leve até o executivo, o secretário competente na área da agricultura e do DMR, que atenda aquela família na linha São Roque, no qual foi trabalhado e recuperado até uma altura a estrada e é onde não foi atingida a propriedade do Tervino Finco na linha São Roque, tá bom? Então esse é o pedido da família e eu estou repassando ao Executivo Municipal através dessa indicação verbal, pedido da família. Quero aqui também dizer aos senhores vereadores para que nós tenhamos melhor andamento da Casa Legislativa, vamos se ater nos projetos e vamos discutir os projetos e indicação que tramito nas noites das sessões. Principalmente, hoje o que foi aqui indicado, e se tivesse um projeto de lei, se ater a esse assunto para ficar mais clara a população o nosso posicionamento. Quero aqui parabenizar o vereador Paulo pelas indicações das lombadas, indicações importantes. Tendo em vista a Bandeirantes, tem vários vereadores que já fizeram também alguns pedidos e quero aqui também fazer um pedido verbalmente que leve ao Executivo Municipal, a vereadora Suzy, como que está o andamento do Conselho de Trânsito do nosso município sobre as indicações dos vereadores, principalmente as lombadas elevadas, que é constantemente pedido da população e nós aqui fizemos a indicação. E pedimos que o Executivo agilize, entre em contato e coloque em pauta, juntamente com o Conselho de Trânsito, todos esses pedidos e aprovados pelos vereadores para que não passe batido. E daqui a pouco a população diga, bah, mas eu pedi para o vereador Paulo, não tive solução, não tive... Se for indeferido ou deferido, levar o vereador que ele possa levar as famílias e também ser valorizado de uma forma ou de outra. Nem todas as lombadas do nosso município poderão ser construídas, vereador Paulo, tendo em vista que tem um conselho de trânsito que vai analisar a necessidade, o transtorno, a situação toda de cada uma. Mas acredito que na Bandeirantes é necessário, tendo em vista que cruzo ali quase todos os dias, transito naquela rua e vejo a necessidade na hora do pico mesmo, em vários cruzamentos ali, o perigo de quem transita pela Avenida Bandeirante, a velocidade que vem e quem vem entrando na avenida, o perigo que corre um acidente grave. Sim, vereador Paulo, pode. Cedo a palavra.
Viu, senhor presidente, eu fiz essa indicação das ruas Bandeirantes porque tem uma lombada que é em frente à autoelétrica Possebon. Ela fica abaixo da travessa. Então essa lombada, ela tem que ser entre na frente do Negro Sutile ou ali a Zélia Brito, porque tem condutores que eles saem da Avenida Bandeirantes e entram na travessa contramão, passando na frente, por lado da lombada, contramão, na frente do Jacinho Paloski. Eu já percebi isso, já vi, não é só condutores de automóvel, mas motoqueiros, bicicleteiros, eles passam contramão. Até um perigo de vir alguém e eles não ter essa visão e dar uma fatalidade. Então eu estou pedindo essa lombada caristamente que seja feita acerto para cima da elétrica Possebon, na outra quadra de cima, não na de baixo.
Entendo, vereador Paulo, a sua preocupação. Veja bem, cada 100 metros teria que ter uma na Bandeirantes. Tendo em vista o movimento e a saída para os bairros, o bairro Melo, a chegada de carro, tanto na elétrica do Hermes Possebon ali, aquela lombada ajuda muito o trabalho dele ali também, a situação. Com certeza, antigamente, quando ela foi construída, foi pedido de algum vereador desta casa. Então, nós precisamos controlar o trânsito também com rótulas, já que já tivemos indicações pedindo mais rótulas, da forma que foi construída na gestão passada, no qual ficou um exemplo em nosso município. Nós vinha, nos últimos 20 anos, construindo rótulas em nosso município, mas nenhuma dava certo. A gestão passada, não quero aqui estar levando o nome de um ou de outro, mas acertou nas rótulas do nosso município. Então, é o que precisamos, é continuar como as rótulas também. Acredito que na Bandeirantes há necessidade também de rótulas em alguns pontos dela, até porque a rótula não prejudica em nada, nem caminhões pesados, nem carro pequeno. A lombada, onde tem um trânsito de caminhões pesados, carretas, caminhões de carga, há uma reclamação muito grande sempre dos caminhoneiros. O caminhoneiro não gosta de nenhuma lombada. Por quê? Porque ele está todo dia no trabalho dele e o caminhão com 25, 30 toneladas, 35 toneladas, cruzar por uma lombada, para eles é um transtorno. Mas nós pensamos diferente. Nós pensamos em não correr perigo ao pedestre, aos carros que ali transitam com pessoas, com crianças, com familiares. Então, de toda forma, nós vamos ter que sim continuar discutindo o trânsito da nossa cidade e com certeza acertando os pontos juntamente com o Conselho de Trânsito, no qual eu tenho um respeito muito grande, e há necessidade do Conselho de Trânsito analisar cada um dos nossos pedidos e aqui votado para ver qual deles possa mesmo ser construído. Dizer então que seria hoje as minhas palavras, seria isso. Agradecer a presença de todos os que estão presentes no auditório, senhores e vereadores, e dizer aos ouvintes da Rádio Atalaia, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, com certeza, só por força maior para nós mudar os horários da sessão, senão toda segunda-feira. Esta é uma meta deste presidente, é esta de cumprir com o horário das sessões nas segunda-feiras. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 28ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 16ª legislatura, se realizar no dia 21 de agosto de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia.